Fala, taqueiros e taqueiras! Seja bem-vindo a mais um O Taqueira Cast, seu podcast com mais seguro desemprego sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental e às vezes nem tão orientais assim. E no episódio de hoje, vamos fazer um programa especial. Porque nesse episódio estaremos encerrando um anime que nos acompanhou desde os primórdios do Otakeira Cast. Hoje vamos falar sobre a quinta e última temporada de Agretsuko. E para me ajudar a ser demitido no episódio de hoje, temos ele que sempre fica pelo menos uma hora no banheiro da empresa para receber sua barrigada remunerada, o Mestre.
Só para deixar minha indignação, a empresa contra-atacou a minha barrigada remunerada, trocou o papel higiênico, agora é folha simples e é uma lixa. Tô com zero vontade de dar barrigada na empresa agora.
Meu Deus, que horror.
Olá, pessoal, aqui é o Mestor e vocês não sabem a vontade que eu tô de passar 3 semanas diretas dentro de um cybercafé.
Também temos a que foi cortada da empresa por causa do cenário desafiador mundial e também para que o bônus milionário dos acionistas fosse batido, Biazon.
Quem nunca ficou gastando todo o tempo possível para não trabalhar em jogatina, né?
E para fechar nosso grupo de futuros desempregados, temos ela, a mais nova contratação do Otakeira, que vai fazer o papel de 3 pessoas e receber o salário de 1 estagiário, Mizu.
Oi, gente, eu sou a Mizu. E eu acho que todo mundo aqui assistiu a Agretsuko, porque todo mundo aqui é explorado pelo sistema capitalista, igual os personagens desse anime.
Olha, frase forte essa, hein?
Sim, isso é verdade.
Vamos lá, camarada Mizu, dê a ordem. Então, meus otakus e otakas, sem mais enrolação, faça sua marmitinha, vista a camisa da empresa uma última vez, enrole até das 18 horas, bata seu ponto, apertando o play e vambora. Povo, hoje vamos falar da quinta temporada de Agretsuko e devo dizer pra vocês, estou emocionado porque, se eu não me engano, é o primeiro anime que a gente fala do início ao fim e a gente acompanhou temporada a temporada, gente. Foi um achado Agretsuko, não sei quem indicou, mas foi um achado. Mas antes da gente falar da quinta temporada, aproveitando aqui, né, que a Mizu que tá estreando conosco aqui, né, que uma coisa que a gente sempre falava no episódio de Agretsuko era compartilhar alguma história de trabalho. Algo que faz a gente querer cantar aquele heavy metal pesado. Quer saber, Mizu, você tem alguma história dessa? Ou se você tem, você pode contar sem que você seja prejudicada?
Tipo assim, eu me identifico muito com o Agretsuko, mas se eu for lembrar algum episódio agora do trabalho em si, do ambiente de trabalho, seria mais algo sobre assédio. Eu prefiro nem contar essas histórias. Mas não, mas tipo, pra Agretsuko, eu acho que no começo do anime foi mais em relação ao chefe dela. Em relação ao chefe, eu nunca tive problema, por incrível que pareça, porque meu chefe barra supervisor, ele é super tranquilo. Isso eu não tenho o que reclamar, mas em relação ao assédio, meu Deus.
O seu antigo era melhor.
Quero o Everton.
Olha, Mizu, você pode chamar o Everton de porcão, sem problema. Aqui você está seguro.
Tadinho, não, o Everton era um amorzinho, gente, sempre foi.
Às vezes eu tenho um pouco de medo de puxar essa história, que vocês ainda são pessoas empregadas, né? Eu tenho medo de vocês contar uma história e, então, segunda-feira você já dá um pulinho no RH, né? Tenho um pouco de medo.
Mas eu tenho, tipo, uma história sobre outra pessoa, tipo, isso eu trabalhava em outro departamento lá. Tinha um cara, assim, muito estranho, tipo, ele era aquela pessoa que ninguém conversava e todo mundo achava estranho, ele falava coisas estranhas. E aí ele fez algum comentário no meio da conversa entre 2 amigos meus. A pessoa, os dois estavam conversando, era tipo um cara e uma menina, né? Aí a menina não gostou desse comentário que ele fez no meio da conversa deles. E ela falou assim, e ela falou pra ele na hora, e tipo, ele falou assim, ele não gostou dela não ter gostado dele, assim, tô metendo na conversa, tipo, como assim? Ele meio que fez uma ameaça pra ela, saca? E o meu amigo tava lá, do lado, E daí foi os dois no RH falar assim, olha, esse cara falou isso, isso e isso pra gente. A gente se sentiu ameaçado por ele. E aí, no outro dia, o RH chamou ele e ele foi demitido.
Sério?
Sério. Aí eles ficaram meio que zoando a gerente do departamento. Tipo, ah, se você quer resolver alguma coisa aqui, você vai no RH. Não fala com o gerente, não. Foi basicamente isso que aconteceu. E foi, tipo, 2 dias. O cara foi embora. Mas ele era bem estranho mesmo, velho. Real.
Cara, tem muito dessas histórias, assim, questão de RH, né? Já aconteceu algumas situações que... Pô, você tem o trabalho com uma pessoa que é escrota, zero trabalho de equipe, totalmente escrota, e quando você chega no gerente, coordenador, pra reclamar alguma coisa, o cara não acontece nada com ele simplesmente porque ele traz dinheiros pra empresa. Foda-se o restante da equipe, se o pessoal fica sentido intimidado com o cara ou com a mulher, né? Que, enfim, isso acontece dos dois lados, né? Mas foda-se. Se traz dinheiro, a empresa vai empurrando com a barriga. Que bom que essa foi uma história de vitória, né? Nesse caso.
Verdade, que é raro, né?
Bom, gente, nesse tempo aí, alguém tem alguma história de trabalho, alguma situação a Gatsuko?
Eu não sei se eu já contei a história que eu fui ameaçado de apanhar na rua.
Nossa, parece que você foi ameaçado por um monte de gente também.
Ah, é. Quando você tá numa situação de poder, às vezes as pessoas tentam acuar você, saca? Eu não sei se eu contei isso no Gatsuko passado, mas se eu não contei, foda-se. Vamos lá. E aí, Júlio, conto?
Depende. Você é pai de dois. Pode contar? Você quer que eu bote uma voz tremulada?
É, voz de pato e quadricula minha cara, por favor.
Tá bom.
Basicamente, tipo, teve um rapaz que chegou pra mim e falou, Everton, é o seguinte, preciso ser demitido. Aí eu, como assim? Preciso que a empresa me mande embora. Aí eu falei, olha, vou avisar o pessoal que você tá com intenção de ser demitido. Caso surja uma janela, eles te mandam embora. Porque isso depende todo do RH nacional e tudo mais, papapá. Ele falou, tá bom. Eu falei, ó, mas o mais importante é, quanto mais você fizer coisa certa nesse período, maior vai ser a facilidade do pessoal te mandar embora. Porque se eles verem que você tá fazendo coisa errada, a empresa pode não querer te desligar de forma amigável e falar, não, olha, ele quer ser ligado de forma amigável, mas tá fazendo palhaçada aqui, não vou desligar ele. Ele falou, não, tudo bem, vou fazer tudo certinho e tudo mais, para garantir que eu seja desligado de forma amigável tranquilamente. Porque sendo desligado de forma amigável, recebe todos os direitos, né? Então é tranquilo.
Uhum.
Ou é isso, ou ele pede conta e perde tudo. Aí, beleza. Durou uma semana esse papo dele. Depois de uma semana, já começou a faltar porque o ônibus não passava. Falou, ah, Everton, o ônibus não passou no meu setor, então não teve como eu ir trabalhar. Coisa que nunca tinha acontecido antes disso, tá? Isso aos finais, todo final de semana. Começou a não passar ônibus no setor dele e com isso ele não ia trabalhar nos finais de semana.
Não quero defender essa pessoa, mas se ele fosse do Rio de Janeiro, morar na Zona Oeste, isso poderia ser uma verdade.
Não, eu também acreditaria se fosse verdade, se eu não tivesse realmente pesquisado e visto que lá na redondeza do coisa dele, tava passando ônibus, fora que tipo assim...
O Everton pesquisou.
Não, eu fui atrás, fora que além disso, tem aquela situação, né, tipo... Ele nunca faltou final de semana porque eu não passava ônibus. Aí, do nada, ele quer ser mandado embora e todo final de semana ele começa a faltar por causa disso. Acendeu o alerta, sabe? Foi um suspeito.
Suspeito, otário. Suspeito!
Começou aí. Aí, como você, lá na empresa, quando você falta, obviamente você ganha uma advertênciazinha porque você faltou e tudo mais. Foi começando a acumular. Junto a isso, ele chegava, ele recebia ligações, né? Ele chegava, ligava o telefone dele, tirava o fone de ouvido e deixava as ligações caindo enquanto ele ficava jogando Mobile Legends, Bang Bang. Os clientes caíam com ele, falavam, oi, tudo bem? Oi, oi. E ficava gritando oi, oi, oi lá, porque ele não respondia, porque ele tirava o fone de ouvido do computador e deixava o pau torar, tá? Aí, isso lá na minha empresa gera o que a galera chama de omissão de atendimento, ou seja, que é você não atender o cliente que é o seu papel, que também gera advertência, foi acumulando também. Aí, junto a isso, ele começou a logar numa área que não pode logar lá na empresa.
No X-Videos, não pode?
Não, porque a gente tem a nossa própria salinha. E a gente da madrugada só pode logar naquela salinha. Que, tipo, é a área que foi destinada pra madrugada logar. E ele falou, não quero logar na salinha. Eu falei, não, mas tem que logar na salinha. Ele falou, não, mas eu não quero. Aí ele falou, dane-se, eu vou logar fora da salinha porque eu quero. Aí eu fui, entrei em contato com o gerente e falei, ó, não tá querendo logar na salinha. O gerente entrou em contato com ele e falou, olha, tem que logar na salinha, porque você é da madrugada. Aí foi, virou pra mim e falou, dane-se o gerente, vou continuar logando fora da salinha, porque eu não quero logar na salinha. Porque fora da salinha ele ficava dormindo a noite inteira, tá? Tem barulho, porque obviamente na salinha a galera atende, então você meio que tem ali o som da galera conversando, fora da salinha não. Aí ele começou a logar fora da salinha, desobediência ao gerente, mais advertência acumulando. Quando você acumula tantas advertências por motivos diferentes, só tem um final possível, que é...
Demissão.
Por justa causa. Justa causa.
É.
Justamente. E ela veio. Uma das coisas que eu mais me arrependo na minha vida é de ter folgado nesse dia. Mas eu folguei no dia da demissão dele. Porque, tipo, era meu dia de folga e saiu a demissão por justa causa.
Mas era você quem ia avisar?
Era porque de madrugada, quem demite por justa causa sou eu, né? Porque, tipo, não tem RH de madrugada. Então, quem é que faz? Na verdade, todas as demissões, quem faz de madrugada sou eu, porque não tem RH. Então, quem faz as demissões, papeladas, essas coisas, não tem outra pessoa, sou eu, saca?
Você deve ter vários bonequinhos de voodoo com o pessoal da noite.
Não, tipo, só teve uma demissão por justa causa que a pessoa... Só teve uma demissão por justa causa que a pessoa meio que contestou, mas aceitou. Porque ela sabia que ela tava fazendo coisa errada, que era atestado falso, saca?
Nossa.
Mas enfim, aí que acontece? Aí foi, tipo, esse dia quem eu não tava, né? Então quem veio fazer a demissão por justa causa foi a nossa própria gerente. E fiquei sabendo que os dois bateram boca, que ele ameaçou ela, que ele gritou com ela e ela gritou com ele. Ou seja, foi uma maravilha, saca? Parece que foi aquele clima gostoso.
Ó o pau quebrando, pá! Eita, pô! Deixa briga na baixa, pai!
Mas ela foi e demitiu ele por justa causa e foi. Aí passou, tipo, uma semana, mais ou menos. Tô lá eu rodando meu stories. E tem o stories dele em Caldas Novas. Normal. Coisa normal, sabe? Aí eu tô rodando. Vi lá o stories dele lá e tal. Olha, aí nem são. Só vi quem tava em Caldas Novas. Fui passando stories, porque, tipo, eu adoro stories do WhatsApp. Aí eis que... Status, né? WhatsApp é status. Desculpa aí. Eis que me receba mensagem. Para de ver meus status. Aí eu... Sim, para de ver meus status. Cara, simples. Se eu tô vendo seu status, é porque você tem meu número adicionado. Ele não tem, já bloqueei seu número e apaguei há muito tempo. Eu, cara, não é bem assim com o status do WhatsApp, não. Eu não consigo ver o status do WhatsApp de uma pessoa que não tem meu número adicionado. Ele, consegue sim, você tá vendo o meu, se eu não te adicionei, eu já apaguei seu número há muito tempo. Falei, cara, aí eu fui lá no Google, printei, quem pode ver meus status? Aí tá lá.
Mas também é chato, gosta, hein? Pode
me fazer um aí tá lá no Google. Pra uma pessoa ver seu status, você tem que adicionar ela e ela tem que ter seu número adicionado. Mandei. Aí, cara, o Google fala diferente. Fala que você tem que ter eu adicionado pra você poder, pra eu poder ver seus status. E ele, ah, eu não sou formado em Google.
Mas o que tá no Google é verdade.
Ele falou, ah, não sou formado em Google e ó, não cruza meu caminho não, porque se um dia eu te ver na rua no mesmo caminho que eu vou te encher de porrada. Eu falei,
que isso, cara.
Aí só fiz o básico, que é printar, porque eu sabia que ia acontecer o que aconteceu 30 segundos depois. Todas as mensagens foram apagadas. Eu falei, tarde demais, bebê. E é isso, eu fui ameaçado por um cara que recebeu injustamente uma justa causa da empresa, saca?
Mas qual que é a raiva dele com você, tipo...
Ué, porque ele acredita que fui eu que fiz eu que criei a justa causa dele, tipo, que eu que dei a justa causa pra ele. Meu pessoal acha que eu tenho muito poder dentro da empresa, nem tem.
Não foi o fato dele estar cagando no pau que demitiu ele por justa causa.
Não, foi porque eu quis.
Né? O Everton, esse porcão, porcão de Goiás.
Quem dera eu tivesse poder de dar justa causa assim, nossa, acho que meus resultados iam ser 30% melhor.
Olha o poder corrompendo. Olha o poder corrompendo.
Mas é o famoso. Não, eu não tenho esse poder, então eu sei que não vai rolar.
Uma nova vida é trazida para a escuridão e bate no muro que chamamos de mundo, criando uma pequena faísca. E essa pequena faísca é o que chamamos de fúria.
Sem mais enrolação, então, Mizu, por favor, traga-nos a sinopse dessa quinta temporada de Agretsuko.
Olha, eu fiz um resumo bem resumidinho. Basicamente, nessa temporada, vai seguir meio que a história do Raida, a partir do final da última, né? Que ele é demitido da empresa, e aí nessa ele vai tentar achar uma nova carreira, uma nova profissão. E em torno disso, a Agretsuko vai tentar ajudar ele. E a princípio ele não aceita ajuda e acaba que ele tem que fazer umas coisas questionáveis, né? Acaba mentindo pra ela e surge a família do Raida, depois surge a família da Retsuko. E aí acontecem outros problemas por causa da família do Raida, e quando os problemas envolvem famílias, é muita treta. E é basicamente isso. Surge a família deles lá, o Raida tá tentando achar uma profissão nova e acontecem as coisas. Eu não quero dar spoiler, não sei se pode dar spoiler.
Não, aqui é totalmente full spoilers. Aqui pode falar tudo e mais um pouco, não esconda nada.
Mas foi bom resumir.
Muito bom.
Galera, eu vou falar pra vocês, cara. Eu estou geralmente emocionado, cara, que por dois motivos. Primeiro motivo, que eu já comentei no início, né, o Agretsuko foi o anime mais longo até agora que a gente comentou sobre, né, que a gente falou do primeira temporada até agora. E, cara, Agretsuko foi muito legal, muito legal. Tirando a quarta temporada, que pra mim foi mais ou menos, mas tirando isso, foi muito legal gravar esses 5 anos de Agretsuko. E o segundo motivo que eu tô emocionado é que, olha, com alívio no coração e com um sorriso no rosto, eu posso dizer. Que temporada legal, cara. Nossa, terminou muito bem. Eu estava com medo de como seria essa quinta temporada. Porque não sei se o pessoal vai lembrar, né? Que, cara, eu falei com todas as letras. Eu estava preocupado com o futuro de Agretsuko. A quarta temporada já me deu um sinal do tipo, cara, eles já estão tendo que começar a tirar leite de pedra. Não tem mais história. Não tem muito mais história para contar. Tem que encerrar. Se ficar esticando a corda, vai cagar tudo. E a quarta temporada já foi isso, né? Já foi diferente das outras, né? Focou muito mais no Raida do que na própria Eretsu. E já foi aquele mais ou menos. Teve até Hadouken no final. Falei, cara, o que tá rolando aqui? Só que aí, ainda bem, eles ouviram a gente. Porque eles ouvem a gente, Mizu. Não sei se você sabe, mas eles ouvem
a
gente.
Nossa, com certeza. A gente que dá audiência, velho.
Eles botam o Takeira pro Google Tradutor traduzir. Agora o chat GPT, né? Traduzir, eles ouvem e falam, temos que mudar. O pessoal do Takeira falou, então temos que mudar. E mudaram. E, por sorte, eles souberam casar muito bem essa temporada entre Raida e Agretsuko.
Ah, eu espero que ele me escuta, então, porque eu tenho um monte de crítica pra essa temporada. Ih, é porque eu queria que tivesse concluído o desenvolvimento do Raida na última temporada. Aí eles estenderam pra essa. Mas tá tudo bem, tipo. Mas só que nessa eu não senti que concluiu a história dele, entendeu? A parte dele pra mim ficou meio aberta, assim. Eu queria que tivesse concluído na última, mas tudo bem, não concluiu. Então, pelo menos nessa. E ainda assim, pra mim não foi.
E vocês, meu povo, o que vocês acharam dessa temporada?
Cara, eu achei que começou muito legal. Eu gostei muito desse início. Acho que me identifiquei bastante com o Raida também.
Você é uma hiena?
Não. Mas eu me identifiquei com essa parte dele tá desempregado, dele tá muito desmotivado, assim, não conseguindo dar o próximo passo, dele tá querendo mudar de área porque ele era muito infeliz no que ele fazia, só que ele tá meio que paralisado, meio que procrastinando e adiando, assim, dele se movimentar pra fazer as coisas acontecerem, tá jogando o dia inteiro e é isso, eu me identifiquei bastante com essa parte dele.
Vocês sentiram que ele era infeliz sendo contador?
Claro, cara. Ele reclamava do trabalho.
Sim, ele também fala que quando ele faz aquele programa pro Porcão, todo mundo meio que elogia ele demais. Ele se sente reconhecido. Mas aquela parte, aquele programa que ele faz pra otimizar o trabalho lá, não era a área dele, entendeu?
Vamos lá, desculpem os contadores que gostam do TakeraCast. Contabilidade é uma área muito chata. Não tem como. Contabilidade é uma coisa muito mecânica. Você tem que envolver 1 milhão de notas fiscais, tem que entender tudo, tem que botar no lugar certo. Então é uma coisa muito mecânica de ser feita. E o Raida, ao longo das temporadas, aconteceu com todo mundo. Você não tinha muita perspectiva de crescimento, né? Você ia trabalhar como aquilo, restando a sua vida para quem sabe, quando você tiver, sei lá, 40 anos, quase 50, uma chance de promoção, né? Coisa que acontece com o Raida, né? Então, na quarta temporada, né? Aí já mostra essa mudança que tem nele, dele se sentir mais valorizado e tal. Pena que o cara que valorizou ele levou ele pro Dark Side, né?
Ele cresceu fazendo umas coisinhas erradas.
Uhum. Ah, mas é contábil, não tem problema, não, né?
Como assim?
Olha, americanas aí. Duvido que o que ele fez não chegou nem perto de 20 bi.
Eu também acho que foi menos. Podia ter mostrado lá também o resultado.
Dinheiro da Greta Sucanos.
É, não sei como é que ele foi preso, porque no Japão eles levam isso muito a sério.
Mas aquele cara não foi o que tava no lugar do chefe? Ele não foi, tipo, sei lá, meio que preso, sei lá. Ele meio que... Mas a responsabilidade do rolê todo foi pra ele. Eu acho que ele meio que acobertou o Raida.
Essa primeira metade, né, que foca mais no Raida, é muito interessante, porque... Quem já viveu essa experiência de entre-emprego, né? De você ficar mó tempão e quando você é mandado embora, né? Ou pede pra sair, algo do gênero. É muito interessante o sentimento de liberdade que você tem. Porque você pensa, pô, não tem mais que acordar 6 da manhã, 7, 8. Não tem mais que me arrumar, pegar busão, metrô, lotar, nada disso. Se eu quiser, eu posso ficar o dia todo jogando. E eu acho que eles conseguiram mostrar muito bem como que é esse sentimento de liberdade, né? E o próprio título do primeiro episódio é muito interessante. Que ele fala, uma prisão chamada liberdade. E você se sente muito livre, porque você pode fazer o que você bem quiser. Não tem um patrão,
não tem nada para te encher o saco naquele momento. Só que com isso também vem uma outra responsabilidade, porque se você não souber lidar com isso, é muito fácil você se perder em simplesmente ficar querendo jogar o dia todo. Se você gastar suas economias, você não vai ter mais dinheiro. E aí você tá totalmente fudido.
É, que foi o que aconteceu com ele, né?
Exato.
Dá um certo desespero, assim, no começo.
Imagina, desespero de gastar 11 mil num joguinho? Ah, para.
Quem nunca?
O cara gastou o equivalente a uma moto.
Mas ele faz aquilo não porque, tipo, ele tá feliz pela liberdade que ele teve, mas porque ele tava sem o rumo que ele queria. Ele não tinha achado um emprego novo e tava sem a nova profissão que ele queria. Pra mim, ele faz tudo aquilo não por estar livre do trabalho, da responsabilidade, mas porque ele tá sem rumo, entendeu?
Mizu.
Oi.
11 mil.
Não.
Em arminha do jogo.
Podia estar fazendo um iFood, hein?
Isso, pra mim, eu também prefiro gastar em iFood do que no joguinho lá, gente.
Eu acho que os 11 mil foi muito por causa que eu tava bêbado mesmo, porque pelo 11 mil.
É 11 porque mil, tava gente. Viciado também no jogo, né?
Gente, é 11 mil reais. 11 mil reais!
Quanto temaki de copo você não podia comprar, né, Mestrão?
Mas pelo menos, assim, 11 mil reais já é muita coisa e tudo mais. Mas pelo menos não era em item estético.
É estética pro personagem dele.
É, igual tem muita pessoa que, tipo, gasta muito dinheiro com skin. Com roupinha pra personagem. Uhum. Aí, ok, esse caso eu acho um pouco pior ainda. O caso dele, pelo menos, era itens que iam melhorar no jogo. Era espada que tinha um poder especial, essas coisas assim. O povo, nossa, mas tem esse poder especial? Ah, porque eu tenho essa espada. Então, menos mal, mas ainda muito mal. É 11 mil, gente.
É.
11 fucking mil.
Mas aí dá pra ver, jogo pay to win, não é um jogo legal.
Uhum.
Precisa pagar pra ganhar, pra ter poderes extras, isso não é legal de fazer. E o que vicia é muita gente esse tipo de jogo. E a própria Guts, né? É, na terceira temporada também gastou uma grana, por causa de um gigolô capegas, o unicórnio.
Nossa, coitada.
Eu não lembro se ela gastou mais que ele. Mas eu sei que ela gastou bastante também.
Acho que mais, hein? Acho que o gigolô cobre uns juros aí, se pá.
Né? E não tem nem a parte boa ainda do jogo, mas enfim, não que eu saiba.
É são japoneses, então eles não importam.
Nossa,
é, tá de boa.
Tá tranquilo.
Ai, cara, mas foi pesado. Mas aí é que tá, eu concordo 100% na parte que ele tava perdido, né? Mas ao mesmo tempo, é complicado, né? Você fica num trabalho que é muito estressante, que você tem esse momento de liberdade, e que no jogo ele tava mandando bem, né? E uma coisa que o Raida tinha, faltava muito, né? Essa questão da aprovação, coisa que a gente vai ver depois com a família dele, faltava muito dele, né? Ele não era reconhecido no trabalho. Quando ele é reconhecido pela primeira vez, ele faz uma fraude contábil. Quando no joguinho, ele acha aquele duo dele que fica, não, eu não consigo sem você, e fala, não, tá, então eu vou te ajudar aqui, pô. Então eu vou comprar esse item aqui, boladão, eu vou gastar minha grana toda com baú, né? Aliado também que, por mais que ele tivesse currículo, experiência e tal, quando ele ia fazer uma entrevista de emprego, sempre vai vir aquela pergunta. Cara, mas por que você está se mudando de uma empresa que te pagava mais para uma empresa que só consegue te pagar metade? O que aconteceu? E uma coisa que eu fiquei muito puto é, mente, ô filha da puta! Não vai contar que você fez uma fraude fiscal. Usa a desculpa, não, novos horizontes, eu queria uma coisa nova, eu acho que aqui eu posso crescer.
Divergências criativas.
É, faz qualquer coisa, qualquer ser humano normal faria.
Mas, Júlio, nessa parte, ele meio que fez de propósito. Ele tava meio que se auto-sabotando porque não era o que ele não queria contabilidade. Tanto que depois disso, ele tomou um passo pra ir pro QI, pro TI, quer dizer.
Eu não sei Japão, mas aqui, por exemplo, já vi casos de pessoas na minha empresa antiga que não foram contratadas porque, tipo, processaram a empresa anterior. Ou seja, boca a boca entre empresas do mesmo ramo, assim, é grande e existe, saca? Eles têm um network. Um RH conversa com o outro. Então, assim, tipo, ele mentir, não, eu saí porque bababá. Aí os caras descobrem lá na frente que, tipo, ele faz parte de um esquema fraudulento. Pelo menos aqui no Brasil, não, porque o cara ia ligar pra outra empresa, ô, tudo bem, eu tô com raiva aqui. Ele foi funcionário de vocês, né? Pois é, que pau no cu fez um puta esquema fiscal aqui. Ele, ah, tá. Ia dar pra cair na mesma. Ia ficar pior pra ele, que ele contou mentira, saca? Mas aqui, pelo menos, as experiências que eu tive conversando com o pessoal de RH, não.
Poderia até ser, mas, não sei, né? Eu acho que nessa situação específica, poderia rolar isso, mas eu acho que não foi tão escrachado. Eles tentaram defender o Raida, tanto que o porcão queria que ele continuasse, né? Tem esse diálogo rápido entre o Raida e o porcão, que a gente nota que ele não queria que o Raida metesse o pé da empresa. Ele estava disposto a defender. Porque o porcão, por mais filha da puta que ele fosse, ele tinha esse sentimento meio que de família, uma coisa mais antiga, né? De defender a equipe até o fim, né?
É, mas sei lá, a minha interpretação foi essa mesmo, que ele fez de propósito.
Que faz sentido também, faz sentido.
Isso me lembra o início do filme Untouchable, que é o Intocáveis. O cara fala, ah, por que você quer esse emprego? Ah, na verdade eu não quero, só quero que você assine aí pra eu continuar ganhando meu seguro-desemprego e tudo mais. Ué, pera, você não veio pra entrevista de emprego pra ganhar emprego, não? Não, não, só vim porque eu sou obrigado mesmo, porque se eu não vim na entrevista de emprego, eu vou perder o meu vale. Então só, tô de boa, só assina aí, eu sou uma pessoa péssima, eu atraso, já fui trabalhar bêbado, viu? Eu sou ruim, então só assina aí que vocês me reprovaram e segue o baile.
É, nesses países que tem esse seguro-desemprego, assim, acontece muito. Não é nem seguro-desemprego, assim, é uma... Porque seguro-desemprego é mais do INSS, né? É o próprio governo bancando você. Não sei como é que é no Japão, né? Eu já não sei se é assim.
Temos que convidar uma tributarista japonesa pra vir aqui pra explicar pra gente.
Porra!
Mas nesse país da Europa, cara, é muito comum, assim. A galera, ela vive assim, de auxílio governo. E aí fica indo nessas entrevistas, inutilmente, assim, de propósito.
Nossa, as pessoas reclamam, né, que alguns recebem Bolsa Família, essas paradas, alguns já chamam de encostado. Imagina se tivesse uma situação dessa.
Pois é, e lá é um dos pré... Da mesma forma que aqui tem o pré-requisito do Bolsa Família, que os filhos têm que estar vacinados na escola, essas coisas, lá o pré-requisito é... Beleza, a gente paga um seguro desemprego pra você, mas você vai ter que ir, a gente vai marcar as entrevistas pra você e você tem que ir. Aí o cara, não, beleza. Aí as pessoas vão pra entrevista e vão aquela coisa, né? Faz nas coxas, tipo, e aí, qual a sua quanto você quer ganhar? 10 mil. Não, mas a gente quer pra um salário, não, só entra se for 10 mil.
Então por que você me perguntou, filha da puta? Eu fico puto com essas perguntas.
Como você quer ganhar 10 mil aqui no vaga dessa? Ué, quero, acho bom, 10 mil ia me ajudar bastante. Você é pontual? Ih, no meu emprego passado eu fui demitido porque eu atrasava.
Sério?
Não, tipo, só inventando uma... como seria uma conversa desse cara empregado, assim.
Uma nova vida trazida pra escuridão. E bate no muro que chamamos de mundo, criando uma pequena faísca. E essa pequena faísca é o que chamamos de fúria.
Tem uma coisa que eu sempre gostei muito no Agatsuki, é como é que ele consegue mostrar meio que esse lado B do Japão, né? Ele tá com diversos assuntos que são sérios, né? Que fazem parte do cotidiano, que a gente, aqui, desse lado, né? Consegue ver, às vezes, por causa de uma matéria, uma notícia. E que é interessante ver, por exemplo, esse vício em jogos, né? Que a galera gasta muito dinheiro com joguinhos, né? E aqui eu acho que eles adotaram uma temática muito interessante. Eu já vi algumas notícias aqui no Brasil, né? Que fala desses lugares, né? Mano, só de você pensar, existem pessoas morando em lan house. Em cubículos de lan house, basicamente. Porque não tem grana pra pagar um aluguel. É uma coisa absurda.
E é absurdo, né? Tipo, porque ela falou lá que pra você conseguir um aluguel mínimo lá é 2.500.
Exato. E são coisas caras.
Eu pago 1.000 na casa de 3 quartos. E eles, pelo jeito lá, eles viram que era um apartamento de 3 quartos. E provavelmente pra 2.500 era um aluguel de alguma coisa bem churuquinha. E é 2.500.
Que não é à toa que o Tóquio é uma das cidades mais caras do mundo, né?
Eu ia falar isso, que em todas as temporadas de Agredes, eles trazem assuntos pertinentes, assim, pouco discutidos. Na primeira temporada, tipo, tem o rolê do assédio. Eu não sei se é a segunda ou só a terceira, que eles trazem o grupo de K-pop, que eu acho que é a temporada que o Júlio menos gosta. É a terceira?
Nada, eu adoro essa temporada.
É aí, tipo, mostra que, tipo, em grupos de K-pop tem muita perseguição, tem pessoas que...
No caso
que
aí é J, né?
J-pop, é. Tem, tipo, grupos que sofrem perseguição, tem pessoas desses grupos que permanecem trabalhando nisso por anos e ainda não são reconhecidos. Aquela personagem, que esse nome dela na terceira temporada, ela tá lá, sei lá, uns 30 anos nesse grupo, e aí só depois que ela é reconhecida. E aí nessa temporada eles tocam nessa questão do cybercafé e da dependência desse povo por jogos, e quem vive nessas condições, tipo, tem que trabalhar, tem que, tipo ganhar no dia o valor pra passar a pernoite nesses cafés. É muito... É um submundo muito triste.
Aí depois você vai tentar entender, porque na EVO, os outros tipos de campeonato, só tem oriental. A gente não dorme numa house.
Sim.
A partir do momento que eu acho que a... Eu acho que a partir do momento que a FaZe começar a dormir na lan house, ela pode ganhar o mundial. Vai, Pen, vai morar na Lan House e no Rio de Janeiro, é isso.
Mas realmente é um tipo de Lan House bem diferente, assim, do que a gente tem aqui, né? Alguns oferecem serviço de banho, serviço, enfim, é diferente. Tanto que tem pessoas que fazem isso, né? Mas aqui no Brasil não tem como você morar numa Lan House.
Não, daqui a gente não tem nenhuma Lan House com pernoite. O máximo que tem, que foi um dos melhores momentos da minha adolescência, são os curujões. Você entra às 10 horas da noite e sai às 7 da manhã. Nossa, era bom pra caralho, nossa, nem fala. Isso tudo pagando R$10 na época, então, tipo assim...
melhor ainda, nossa.
Era muito bom, eu adorava, saca? Tipo, praticamente teve mês, deu fazer 4 corujões no mês, todo sábado,
nossa,
pra domingo, sabe?
Fiz era, muito também, nossa.
Era divertidíssimo, tipo, mas obviamente não tinha lugar pra você dormir. Bem que, tipo, pra que você vai dormir num lugar que você tá pagando 10 conto pra ficar, saca? Porque nessa época também era outros tempos, era mais raro, eu não tinha, por exemplo, não tinha internet em casa, meu PC era uma bosta, então, tipo assim, se tivesse internet, eu não ia conseguir jogar e passar a noite inteira jogando Age of Mythology com meus amigos. Era maneiro, maneiro pra caramba. Mas não tinha lá o colchonetezinho pra deitar e dormir. Até, não vou mentir não, tinha os colchonetezinhos lá. Mas eu, tipo, tô pagando pra dormir? Não, se eu quiser dormir, eu vou pra casa, sabe? Então eu passava acordado. Mas mesmo assim, o mais perto que eu vi disso eram esses corujões mesmo. Não, mentira, o mais perto era Campus Party.
É o povo lá acampa, verdade.
O povo lá acampa e tem internet boa. Então, ok, o mais perto que a gente tem desses cybercafés é Campus
Party. Já foi na Campus Party?
Não.
Nossa, o ingresso é super caro. Tipo, pra quem não tá com escola ou a stand.
E ao meu tamanho, você acha que eu vou ficar confortável em barraca? Não, não dá certo com isso.
Não é difícil. Mas essa parte desse submundo, né, que tem no Japão, foi interessante de ver, né? Que tem pessoas de vários tipos, né? E eu acho que uma temática legal que tem é como essas pessoas são marginalizadas, né? A cultura japonesa de você ser útil pra sociedade, você fazer alguma coisa, ao mesmo tempo que era interessante, ela também é muito opressora, né? Porque ela não permite que você tenha liberdade do tipo de estar perdido. Você não pode estar perdido e ter um tempo pra si. Você já tem que fazer toda aquela trajetória. Colégio, ensino médio, faculdade, trabalho e vai. Essa coisa de parar, nossa, para pensar o que eu quero da vida. Não, você tem que escolher na creche o que você quer ser e já tem que seguir isso. Porque você também tem uma dependência muito grande. Os seus pais vão ter uma dependência de você no futuro, né? Porque eu não entendo muito bem, mas diferente daqui, essa parte de aposentadoria é muito complicado no Japão, porque o Japão cada vez mais é um país que está se tornando um país velho. Não, as pessoas não querem transar, basicamente. não tá renovando, só tá tendo velho naquilo.
O índice lá de suicídio também é bem alto. É muita pressão que eles sofrem.
E lá no Japão, a aposentadoria é tão complicada que tem muitos velhinhos que cometem crimes pra conseguir ir pra prisão e, enfim, você não tem
morar
que pagar aluguel, você não tem que pagar comida, você não tem que fazer... Não tem resto na prisão, né? Isso acontece muito lá.
É bizarro isso, né? Então, eu gosto muito de quando obras, né, mostram esse lado B do país, né? Pra gente, é meio que vendido como um paraíso na Terra, um lugar perfeito. Mas quando você se dá uma aprofundada, você vê que não é tão perfeito assim.
Sim, eu gosto muito disso também, porque eu não vejo muito comumente em outros animes, mesmo Slice of Life e tal, eles mostrarem um pouco da sociedade como ela é, e não do estereótipo japonês, né, que você falou de produzir, ser perfeito e a empresa é Deus na Terra e etc. E é interessante ver que eles têm problemas, que são muito parecidos que os nossos, só que eles têm muito mais dificuldade lá de enfrentar esses problemas. Por exemplo, se você fosse apresentar o seu namorado pra sua família aqui no Brasil, não teria essa pressão, sabe, de falar que, pô, eu tô desempregado, mas tô procurando emprego. Tipo, tá bom,
é
legal.
É comum.
É, que é bem comum, não tem problema, mas lá no Japão, se você tá desempregado, é realmente você é marginalizado na sociedade. E também, como que é difícil, né, você se reinserir no mercado. Tanto que, por isso que no Japão tem essa cultura de você ser contratado depois da faculdade e morrer, se aposentar na empresa. Você não fica trocando de emprego lá, é muito mais raro. Então, é isso. Realmente, eu gosto muito de ver esse lado B do Japão. Ver que também tem uma juventude que tá tentando remar contra, né? Eu vejo a Gretsuko muito por esse lado. Eles têm essa pressão da sociedade, mas que eles abertamente odeiam o emprego deles, odeiam a vida deles.
Mas mesmo assim, continua, né?
É, porque querendo ou não, a gente também tem essas dificuldades. Por exemplo, aqui em Goiás, você vai apresentar sua namorada pra sua mãe, a primeira coisa que a mãe pergunta é: você gosta de pamonha? Entendeu? Então,
você come piqui?
É, você gosta de pamonha? Você compra piqui? Coisa assim, tá? Então, tem dificuldade em todos os lugares, tá? Como é que é aí no Rio? Tipo, qual facção você pertence?
Nossa, meu Deus.
Já levou uma bala perdida? Aí a pessoa não ir...
Não vai saber cuidar da minha figa, né? Não tem como, não tem essa malemolência, né? Só que aqui no Rio é um pouco mais complicado, né? Porque além de facção criminosa tem que ver, é miliciano ou é facção, né? Aí tá ruim, né? É,
já tem que perguntar, em qual governador você votou na última eleição?
É, né?
Verdade, não, aqui no Rio.
Aqui tem vários
grupos. Você votou, pode crer.
E aí, tu é mais praia ou tu é mais morro?
Não, aqui a única coisa que você tem que saber responder é qual a diferença entre o charme e o funk. Sabendo responder isso, você tá bem...
O charme?
E viu? Já não passava.
E ó...
Ué, mas eu também não passei, Júlio. O que que significa isso?
Não, como assim, Bia?
Foi no Rio Grande do Sul agora e já descariocou total, já. Ué.
É, não é mais tangerina, é bergamota.
É, é agora camarão. Não pode comer dois cacetinhos que fica assim. Perdeu toda a essência.
Uma nova vida é trazida para a escuridão. E bate no muro que chamamos de mundo, criando uma pequena faísca. E essa pequena faísca é o que chamamos de fúria.
Mas uma coisa legal que vocês comentaram, né, questão da família, né, tem todos esses temas, né, nessa temporada, né, que mostra muito bem, de uma maneira bem sutil, talvez um pouco demais, porque assim, a mãe da Retsuko, é, mesmo sabendo que o Raida não estava trabalhando, que estavam morando junto e a Retsuko não tinha contato com ela, ela gosta muito do Raida por tudo que ela fez, principalmente naquela época da fase do Stalker, né, que ele ajudou muito, protegeu, acompanhou, caramba, quatro. Então conquistou a sua grana, né? Já o Sogrão, ele não conquistou. Mas eu não sei se o cara é muito passivo e quem dá as ordens é a mãe. Mas dá pra ver que quando ele descobre que o Raida não tá empregado, né? Que o Raida tem aquele momento de sincericídio, fica bem bolado, né? Tanto que ele não enquadra o Raida na foto. Só vai enquadrar mais pro final. Aí eu acho que o cara aceitou, não reclamou muito. Foi a única... Como é que é? A única forma dele repudiar a figa com Raida foi não tirando a foto dele.
É a forma dele mostrar a satisfação, que ele parece realmente bem passivão. Parece que a mãe ali é o lado bravo e ele é o que aceita as coisas, mas ele tem a sua forma de expressar, que foi não enquadrando o Raida.
Uhum.
E provavelmente deve ter doído muito mais do que qualquer bronca que a mãe desse.
Eu gostei dele, tipo, dos personagens que apareceram nessa temporada, ele foi o que eu mais gostei. E ficou empatado, porque quando a Aritsuko foi conhecer a família do Raida também, e todo mundo odiou ela, quase todo mundo, coitado.
Nossa, mas que família dele, hein?
É, ele quer pegar uma plebeia.
Uma plebeia.
É, quer pegar plebeia, nunca vi. Mas assim, cá entre nós, não era pra ela estar ali, ela tá ali de bicuda.
Eles é verdade.
Eles foram pra fazer uma reunião séria de família sobre a carreira do carinha lá. Ela falou, não, eu vou também. Ela falou, não precisa ir, não, eu vou também. Ou seja,
é,
eles não estavam preparados pra receber a guria ali. Ela foi de cabeçuda, ou seja, basicamente não tem tanta culpa assim ela em cima do cara. Porque, tipo, uma coisa é você armar uma reunião de família pra receber a namorada. Outra coisa é você tem que fazer uma reunião séria de família igual aquela que eles estavam fazendo e o cara simplesmente leva ela pra lá, tá? Tanto que na primeira oportunidade que teve, eles pegaram e fizeram o quê? Vai lá pro quarto do Raida.
Tadinha,
que a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. A gente tem que conversar sério aqui. Então, licença, moça.
Não, tá, mas assim, mesmo ela indo de gaiato, não precisavam tratar ela assim, né? Pelo amor de Deus, eles são uns animais?
São.
Ué, são. Ué, Bia. Ué.
Mas a família é daquelas severas, entendeu? Mas eu não esperava que ia tratar ela daquele jeito também, não.
Família tradicional japonesa.
Os japoneses não conseguem lidar com o imprevisto, sei lá, cara.
Acho que o assunto era muito sério.
Outra coisa também que eles falaram foi da, tipo, cada cidade tem uma família que tem poder sobre aquilo, sobre a, tipo, a região. E aí, na hora da eleição, é essa família que tem mais poder que vai ganhar a eleição. Eu até pensei nisso quando eu tava assistindo e foi batata, tipo, ela nem ganha. Essa foi uma outra questão que eles trouxeram que eu achei legal.
Quando apareceu a primeira vez que ela tá, que o cara é, como é que era? Ele é tipo um deputado, né? O pai do Raida, né? Durante muito tempo, secretário, alguma... cargo alto. É, assim,
parece, né? Muito, tipo, deputado distrital.
Não pegou um pouco pra vocês quando falou, não, ele trabalha no prédio da dieta?
Eu não entendi nada.
Eu pensei, caralho, o cara é nutricionista? Daquele tamanho?
Eu fiquei bem confusa, porque, assim, a legenda Pelo pouco que eu entendo a legenda.
Isso, eu também achei que foi a questão da legenda.
Não, mas é porque os bairros da cidade dela têm esses nomes, tipo dieta, bairro do,
nossa,
do alface,
muito estranho.
Essas coisas assim também. É o nome que eles dão para os setores lá mesmo.
Não, eu pesquisei, por mais estranho que pareça, o nome da Câmara dos Deputados dele é esse. É Prédio da Dieta Nacional.
Eu acho que é tipo dieta, igual eles falam, tipo, um plano de governo, aí segue essa dieta. Acho que era meio que nesse sentido, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não parecia.
Não, mas se chama Prédio da Dieta, né? Mas eu tinha achado bem estranho, porque, pelo pouco que eu entendo, a legenda de Agretzko é bem direitinho, assim, eles...
Uhum.
É tipo que nem Naruto, que é bizarro, eles inventam as coisas.
Ah, o que eu entendi é isso, é tipo o nome do setor lá, saca? Tipo, não é bem uma área, mas porque o setor dele tem tudo nome de comida.
O nosso antigo Ministério da Economia era o Ministério da Fazenda, então assim...
É verdade.
Acho que é impossível. Fala um país com suas coisas bizarras.
Foi bem interessante ver esse lado, né, do Raiden, né? Eu acho que nessa temporada eles conseguiram dosar melhor essa relação. Não existia muito mais no que se aprofundar na Agretzko. Eu acho que em questão de ideias já estava bem estabelecido, né? A única questão que ainda faltava, talvez, né, ser desenvolvida, né? Ela é confirmar, é mostrar o quão boa ela é, independente do que ela decida ser. Só que ela era muito... Ela tinha muita dúvida nela, né? A autoestima dela é muito baixa por uma série de motivos, né? Seja dos pais, que não acreditam muito no potencial dela, seja no emprego, que tem um chefe escroto, né? E isso vai minando a sua confiança, né? Só que, ao mesmo tempo, sempre que ela se metia as caras pra fazer, tava perto, tanto que ela levantou o OTM grupo, quando ela decidiu ser cantora de J-pop, grupo J-pop, entendeu? Com metal ainda. Eu acho que eles conseguiram dosar isso. E com o Raida, eles mostraram um pouco mais a relação da família. Só que eu acho que o Raida, ele é melhor como um coadjuvante de suporte do que como protagonista da série, como foi na última temporada.
Eu acho que foi muito, muito tempo de câmera pra ele.
Eu acho que nessa temporada ele foi coadjuvante.
Não, então, aqui eles acertaram. Eles deram protagonismo nele no início da temporada, só pra poder mostrar aquele ponto, né, da galera que é excluída da sociedade, né, mas ao longo da temporada a Agretzko volta a ser o foco com a campanha eleitoral dela, né.
Mas agora que eu, enfim, a gente já falou um pouquinho do início, eu tenho que falar que eu gostei muito da temporada, até essa questão, até aquele gato bizarro, enfim... Chegar nela e falar que ele queria que ela se candidatasse. Aí, tipo, pra mim, essa questão dela toda se candidatando foi uma grande maluquice.
Eu também acho que forçou muito.
E que isso, pra mim, não faz o menor sentido. Então, eu gostei muito da primeira parte da temporada. E é a maior parte da temporada, acho que foi até o episódio 7, mas os três últimos eu detestei.
Eu tô com vocês, tipo, pra mim, essa temporada. É, porque pra mim a pior temporada foi a do. Foi a terceira, que foi a do grupo de J-pop. E essa temporada só não ficou pior que a terceira, porque o começo dela foi muito bom, essa parte inicial de tentar descobrir o objetivo de vida do Hyde, essas coisas. E quando começou a parte política, pra mim, aí cagou tudo de novo, aí foi. Então, tipo, ela começou muito bem, depois foi só queda livre até o final da temporada.
Você acha, Júlio? Você tá com a gente?
Não, mas só que ele adorou o final.
Ai, meu Deus, eu estou dividida. Eu estou me sentindo que nem um Homem-Aranha tentando segurar o metrô quando ele descarrega. Estou ficando dividido, porque eu concordo com vocês. Eu acho que, pelo número de episódios, e até mesmo pelo próprio tempo que cada episódio tem, que ele é menor do que um anime normal, dá uma aparência um pouco de ruchada. Você vai para um partido que está em decadência. Aí a estratégia dele é pegar a Agretzko, que é meio que a chama, né? A faísca que desperta para aquele tudo. Só que quando você vê o presidente do grupo, o maluco é um boçal, entendeu? O maluco não é que ele tem boas ideias e grita para que todo mundo possa usar. Não, quando ele tem a chance de mostrar, o cara fala: meu irmão, deixa eu ser primeiro-ministro para ver o que eu faço. Ou melhor que tu, porra! O cara não tem muitas ideias, entendeu? Ele só tem grito. Aí toda aquela vibe, né, da menina conseguir concorrer, né? Eu concordo que foi rushado. Mas, ao mesmo tempo, foi a primeira vez em toda a Agretzko que eu concordei dela não se transformar naquilo que ela tentou. Pra mim foi a única coisa que fez mais sentido. Que em todas as temporadas da Gretsuko, eu sempre bati nessa tecla. Eu falo, porra, pra Gretsuko acontecer, tem uma situação extraordinária, só que no final ela vai voltar a ser a contadora, porque a série não evolui a Gretsuko de outra forma. Ela sai do ponto A, se aproxima do ponto B, mas volta pro ponto A pra restartar de novo a temporada. E aqui foi a única vez que eu vi que, tá, realmente, se ela tivesse ganho, seria muito forçado. Mas como ela não ganhou, eu aceitei. Era voltar à vida dela normal, né?
Mesmo assim, não foi por ela não ter ganhado. Foi por ela, primeiro, cara, assim, não, são coisas que não fazem sentido. O cara vê um vídeo dela gritando death metal. Ah, tá bom, vou ótima adição pro meu partido. Aí ele vai lá, contata ela, aí ela aceita. Tipo, o que
nada faz sentido, cara?
Se fizeram isso, fazer ela aceitar... Como tudo acontece, na maneira, que nem no grupo de K-pop, foi a base da pressão. Ela não queria cantar, mas botaram ela no palco, deram o microfone, vai lá, filha, canta.
Mas quando ela subia no palco, tipo, ela gostava daquilo, entendeu? Na hora que ela conseguia soltar, eu não sentia isso lá na hora do palanque lá de política, eu não sentia isso dela.
Eu acho que a Gretsuko é muito boazinha. Então, quando ela é pressionada a ajudar alguém, ela acaba ajudando.
Isso é verdade.
Mesmo que no início ela não queira ajudar. Mas chega algum momento que ela começa a tomar gosto da situação, ela tenta, né? Uma coisa interessante, o papel do porcão. O porcão, assim, desde o início ele é um escroto. Isso aí, acho que todos concordamos. Mas, na quarta temporada, eles tentam dar uma humanizada no porcão. Que eu achei péssimo da forma que eles fizeram. Aqui, eu já acho que essa ligeira humanizada que eles dão nele já foi melhorzinha.
É porque ele não foi arrogante, ele foi mais tipo um conselheiro pra Aritsuko.
Exato.
E muito pro Raida também.
É, ele foi, tipo, foi uma coisa bem sutil que melhorou muito ele.
Eu acho que aquilo ainda não exime dele ser um escroto, né? Eles não apagam isso dele, mas mostra que ele tem, assim, um ser humano. Pode ser complexo, o cara pode ser um escroto, mas pode ter momentos bons. O que acaba não eximindo de toda a culpa dele, mas que... pode te ajudar às vezes, né? Às vezes você pode ganhar um conselho bom de alguém escroto. Como diz aquele ditado, até um relógio quebrado tá certo duas vezes ao dia, né?
Eu não sei, assim, porque eu sinto que as primeiras duas temporadas de Gretsuko, elas eram mais... vida, slice of life mesmo, sabe? Vida normal. Mas aí, à medida que as três últimas temporadas foram progredindo, foi ficando... tocando um pouco o lado fantástico da coisa, né? Tipo, ela juntar pra um grupo de K-pop, para o Raida virar um megalomaníaco fraudador, que é contra todo o desenvolvimento do personagem nas temporadas prévias. E agora pra uma eleição, assim, realmente são coisas muito fantásticas. E são justamente temporadas que eu menos gosto, sabe? Eu ainda gostei mais dessa do que a quarta temporada. Eu realmente não gostei muito da quarta temporada, mas só pelo meu apreço aos primeiros episódios mesmo, porque realmente esses últimos, eu acho que eu gostei menos ainda do que a quarta temporada.
É, se for pra colocar no ranking, o pior pra mim foi essa parte final dessa temporada, depois a terceira temporada, e quarta e primeira e segunda, que são impecáveis. Isso aí. Esse finalzinho meio que, tipo, foi triste, sabe? Tipo, o bom é que o início foi fantástico. Pra mim, começou muito, muito bem. Então, deu pra segurar essa de ser a pior temporada por causa desse finalzinho, que foi muito, muito ruim. Mas, pra mim, é tão ruim quanto a parte do K-pop lá, do J-pop, e eu tô com a Bia, justamente por isso. Que, tipo, acho que querer transformar a Gretsuko nesse lance meio fantástico do nada, ela vira uma idol, essas coisas assim, meio que eu não foi muito, que eu não gostei tanto, porque meio que destoa bastante da primeira e da segunda temporada. Se fosse isso desde o início, ok, mas a primeira e a segunda temporada te entrega uma coisa, você vai na terceira, você tem uma coisa totalmente assim, fora do rumo, saca? Aí vem a quarta, volta pro rumo um pouco, e a quinta agora, eles querem sair do rumo de novo, transformando a Gretsuko numa política, saca? Tanto que eu até brinquei no final, quando a gente gravou a Gretsuko da quarta temporada, eu falei, olha... começou bem, mostrando a história da Aretsuko e tudo mais. Aí queriam transformar ela numa artista de J-pop. Voltaram, aí eu até brinquei falando, tomara que na quinta temporada não queiram tornar ela presidente do Japão. Acho que os caras entenderam errado. Eu tava falando ironicamente, tá, pessoal do Aretsuko? Era só zoeira. Não era falando sério. Então, assim, eu acho, gosto muito mais da vida ordinária da Gretsuko do que essas coisas fantasiosas que eles colocam pra gente.
No final dessa não conclui muita... muitas coisas não concluem o Raiders, se ele vai continuar procurando uma outra profissão ou não. Mostra uma cena deles no cartório, o velho tá lá noivado e, tipo, só jogando essa cena no episódio e nunca mais.
Pois é, que foi essa, aquilo? Pra mim, o que a cereja no bolo de cocô foi isso. Raida e a Gretsuko casaram e eles meio que, tipo, colocaram como uma cena daquelas cenas que a galera vai passando com musiquinha, saca? Foi caramba, uhum. Gente. Constrói, tipo, 4 anos de negócio. Pro 5º ano, os caras colocar, tipo, o casamento dos dois como uma cena de... Uma cena musical, saca? Tipo, muito errado isso. Muito errado. Muito errado. Eu não entendi por quê, porque não faz sentido. Não faz... Tipo, se alguém conseguir me explicar isso, por favor. Porque a gente vai acompanhando durante 5 anos o relacionamento dos dois. Aí quando eles casam, é só uma ceninha de nada jogada no meio do zero ali? Sério?
É porque naquela cena eles estavam meio que preparando tudo pra dar início ao a propaganda, o marketing da Aretsuko. Aí na minha cabeça, era tipo assim, ela vai se candidatar à política agora. Se ela tiver casada com um cara que é de uma família importante, pode ser que ela tenha mais chance. Mas é só isso que eu pensei na hora, tipo, bem por alto mesmo.
Aí o que você faz? Joga na cena, não explica nada. Só bota na cena lá e já era, é isso.
Se na próxima temporada eles casarem, eu dou mais chance.
Mostra os dois assinando o registro de casamento e tudo mais. Eles estão casados, fala aí.
É verdade.
Isso que me deixou grilado, porque, tipo, eles assinaram. A não ser que lá seja igual aqui, que tem o casamento civil e o casamento religioso. Aí, tipo, beleza, casaram no civil, agora no religioso. Tanto que, tipo, uma história minha é que eu casei no meu casamento passado, eu casei no civil 3 dias antes do meu religioso. Mas depois de casar no civil, o pai da minha ex não deixou ela dormir lá em casa. Falou, não, vocês só vão passar a dormir juntos depois do casamento religioso. Mas, gente, eu sou casado com ela. Falou, não, no, é só no civil, mas tem que casar no religioso também. Então,
nossa, que rolê.
Deus tem que abençoar essa primeira transa de vocês.
Tá? E não era a primeira, mas pra ele talvez.
É, ela não tava grávida não, né?
Não, não. Mas talvez não fosse a primeira, pra ele fosse a primeira, talvez. A gente era casado e vivendo em casas diferentes.
Você podia ter feito igual a Aretsuko, ter juntado logo aí. Seus pais já só descobriram quando fosse visitar ela.
Será que esse não é o segredo de um casamento bem sucedido?
Não sei, tipo...
Casa e morre em lugar separado.
Eu tenho um caso de um cara que eu conheço que é assim, tipo, ele brigava muito com a esposa, tipo, brigava. Aí ele falou, não, quer saber? Fica aí na nossa casa, eu vou morar de lugar em outro lugar. Aí hoje eles estão casados, mas moram em casas diferentes e, tipo, brigam bem menos do que quando estavam juntos.
Mas eu vou falar que isso me parece muito apelativo, sabia? Não sei se eu ia querer morar com outra pessoa.
Depois do casamento?
Eu prezo muito pelo meu espaço, pessoal.
Ah, entendi. Ah, não, no caso é melhor só namorar, então. Você não precisa obrigatoriamente casar.
Porque se terminar não tem enrogo jurídico, aí vai ser paga. Aí, na divisão de bens, nossa, morro, tá doido. Gastar uma grana pra depois se pagar. É isso mesmo, gente.
E aí, imagina, Bia, você tá lá escovando dente, chega o cara pra fazer cocô. Olha que beleza.
Minasan,初めまして. Agressivo Retsuko desu.
Então, meu povo, estamos aqui chegando ao fim de mais um Otakeira Cast. Mas antes disso, vou lá para as nossas considerações finais da última temporada de Agressivo. E falo isso com muito pesar nesse coração.
É a última mesmo ou a última que lançou?
Eu acho que é... Não, acho que é
a última. Eu acho que tem mais, Júlio, porque não fechou a história. A história não tá fechada.
Porra, mas qual que vai ser o próximo passo? Presidente praticamente já foi.
Vocês estão me deixando sonhar?
Eu não sei, Júlio. Eu não sei se essa fechou agora ou não. Primeiro porque a Gretsuko é algo que é muito rentável pra Netflix. Que é pequeno... Fácil de animar e tem uma legião de fãs gigantesca. Segundo, porque a história não fechou. Acabou o arco da política, mas, tipo, não falou o que vem depois, saca? Então, considero meio que, assim, tenha fechado a história da Aretsuko com Raida, saca? Não é porque eu, pelo menos, no alto do meu desejo, eu não quero, tipo, um final da Aretsuko com Raida com um casamento meia boca no meio de uma cena aleatória, saca? Conhecendo a família da Aretsuko, essas coisas, vão ter que casar certinho, vai ter que ter cerimônia, essas coisas, querendo ou não. O pai, talvez a família do Raida volte a aceitar o que acontece, mas agora se eles lançarem essa como última temporada, parabéns. Entrou pro hall de coisas que são boas, mas fecharam de forma péssima.
É, então, Vou te falar uma coisa. Escreve essa sua ideia, bate um roteiro, deixa redondinho e manda pra Netflix. Quem sabe você convence eles a fazer a sexta temporada, porque esta é a última temporada.
É mesmo? Do
Agritur, é mesmo.
Então, ok. Então, Agritur, parabéns. Vai entrar no round e fechou com chave de cocô.
Não acredito.
É, meu povo. É triste. O Naruto e a realidade pode ser dura às vezes.
Bem-vindo, Game of Thrones. Você ganhou um coleguinha.
Ah, calma aí, porra. Aí não. Aí já, você já tá buscando a sua demissão sem justa causa.
Não, tipo, se esse for o final de Agretsuko, de todas as temporadas pra fechar desse jeito, não. Tão ruim quanto.
Mas enfim, dorme com esse bagulho aí, mestre, aproveita. Traga suas considerações finais sobre a quinta temporada e última temporada. E você já chegou a lançar, mas fala pra mim, qual foi a sua melhor e a sua pior temporada?
É isso mesmo, os melhores são a primeira e a segunda, e a pior é a terceira, disparado, porque esse final, eu não vou considerar esse finalzinho como uma temporada. Essa temporada eu falei, tipo, se não fosse o começo, seria pior pra mim, porque ir pra esse rumo da política é totalmente fora do rumo. Mas o começo dessa temporada meio que salvou bastante, inclusive apresentou uma personagem fantástica. Eu sempre sou daqueles que defende que a Agretsuko teria que terminar com Tadano. Inclusive, dá pra perceber que ele ainda sente alguma coisa por ela ali, sabe? Mas é isso, tipo, terminar com Raiden ainda não foi de todo ruim, não. Mas, assim, essa temporada começou magistralmente, terminou de uma forma muito ruim, tipo, totalmente contrastante. Foi uma montanha-russa onde levou a gente pro ponto mais alto, de repente, plá, derrubou a gente lá embaixo e tudo mais. Mas não foi a pior, porque a terceira ainda é ruimzinha. Mas se realmente esse for o final de Agretsuko, aí eu realmente obrigado, mas vocês conseguiram estragar uma série que tava indo muito bem na Netflix. Porque deixar um final aberto, assim, como se fosse, tipo, um final de episódio que falta ali, a menos que eles fechem com um filme, aceitaria, hein? Fechar ali com um filme final pra coisar, ia ficar legal. Mas se não fechar isso realmente pro final, aí ele vai entrar pra mim no ramo de Dexter e Game of Thrones, que começou bem e terminou bem ruim.
Já te falei, mestre. Bate esse roteiro, mestre. Vamos lá, mestrão. Cria um documento hoje aí em branco e digita esse roteiro, mestre.
Faz um abaixo assinado também.
Não é possível que eles não vão fechar esse negócio com filme. Eu tô acreditando que eles vão fechar esse negócio com filme, porque não tem base, não. Não teve final, gente. Não teve final!
Isso, mestre. É verdade. Isso aí, mestre. Você tem terapia, mestre? Leva esse tema pra terapia, mestre. Show! E você, Mizu? Fala pra gente. Qual foi a sua impressão dessa última temporada? Concorda com o mestrão que esse final... É, sem direito a casamento foi ruim, e também fala pra gente qual é a sua temporada favorita e qual é que você não gosta tanto assim.
Olha, primeiro eu queria falar que eu gosto, amo muito a Agretsuko, e pra mim eles podiam lançar 300 temporadas sem contexto, sem cronologia, que eu iria assistir todas, e eu preferiria ter ficado o resto da minha vida esperando uma próxima temporada de Agretsuko do que ter tido essa notícia de que essa é a última temporada. Eu ainda não acredito, eu poderia ter ido dormir sem essa. Mas a minha preferida é a primeira. A que eu menos gosto é essa mesmo, por causa desse final. Esse final não... isso não é um final, gente. Tipo, tem um monte de coisa pra arrumar. E o mestre falou que ele queria que a Agretsuko tivesse ficado com o Tadano, mas eu acho que não. Porque eles têm intuitos diferentes, eles têm objetivos diferentes. Tem um episódio que ela fala assim pro Tadano que ela queria se casar e tal, que era o sonho dela. E aí ele fala assim, ah, isso é besteira, não sei o que lá.
E ele fecha com o robô.
Não lembro.
Ele fecha com o chat GPT, porra.
É, tem isso também, mas ela fala, aí ela pega e responde, mas eu quero esse sonho besta, um negócio assim, entendeu? Então, por mais que eles fossem bonitinhos juntos, não era pra eles ficarem juntos, porque... Então, eu prefiro que ela fique com o Raida, mas, gente, ela fala isso num episódio, que é o sonho dela se casar, e nessa última temporada eles jogam aquela cena, pra quê, gente? Não, até hoje eu não acredito ainda naquilo. Então, essa temporada não foi muito boa pra mim, não. Mas tem uma cena que eu gosto muito, que é do Tadano, inclusive, que é quando ele chega lá no Cybercafé e ele fala assim, nossa, meu sonho era conhecer um lugar assim e tal. E por mais que seja um ambiente, assim, pesado e tal, ele simplesmente vai lá e compra o local todo e fica com o local todo pra ele. Eu falo, gente, por quê? É assim, a minha cena preferida dessa temporada, velho.
Isso é muito coisa de gente rica, né?
Sim!
Tipo, deixa eu pensar, nossa, pobreza, que legal, cara. Nossa, muito maneiro.
Não deu pra gente discutir, eu esqueci de puxar esse tema. Mas até então, eu achava o Tadano um rico legal. Só que depois disso, ele botou um monte de gente pra morar na rua.
Foi, velho.
Bom, mas show! E agora, era Biazon. Quero saber de ti. Você compartilha desse ódio que o mestre tem? Fala pra gente suas considerações finais e também sua temporada favorita e a menos favorita.
Cara, eu acho que eu compartilho, assim, um pouco do sentimento dele. Eu acho que realmente a Gretzko merecia algo melhor. Eu acho que se eles se o final fosse o casamento, a festa de casamento em si, eu acho que teria ficado legal, teria sido realmente um fechamento. Mas realmente, assim, ele, toda a história de desenvolvimento de a Gretzko, que era esse meio que romance que o Harda tinha pela Gretzko desde a primeira temporada, e o fechamento ser isso, sabe? Eles assinando um papel numa cena de 2 segundos, eu achei realmente bem ruim. E não sei, cara, eu acho que ele se perdeu muito no nesse final mesmo. Eu acho que eles estavam querendo fazer uma coisa meio clímax, assim, de e eles foram empurrando pra cada vez mais essa coisa bem fantástico mesmo, que eu realmente não gostei, como eu já falei. E eu acho que não foi um fim digno de Gretzko mesmo. Eu acho que eu realmente esperava mais. Mas, ao mesmo tempo, eu não gostaria de ver mais uma temporada, diferentemente do Júlio. Eu acho que a Gretzko já deu o que tinha pra dar. Eu acho que podia ter até tido uma temporada menos. Eu não teria sentido falta da temporada passada. Então, tipo, o final da terceira e o início da quinta, pra mim, poderiam se emendar, assim. Se eles botassem um episódio contando do contexto que o Harda tinha, enfim, saído da empresa. Então, sei lá, eu acho que foi uma trajetória, apesar dos apesares, legal. É um anime que eu gosto bastante. Também é bem assustador que fazem 5 anos que a gente tá acompanhando a Gretzko, bem bizarro mesmo. Eu tava no primeiro?
Não, você não tava, só tava eu e o Juliano. O Taqueira 11.
Caralho.
Por isso que eu não lembro.
Esse vai ser o 160, esse episódio.
Sim, o primeiro Taqueira era eu, o Júlio e a Ana, e foi no episódio 11. Provavelmente no 2 você tava, mas no 1 não tava. E fora que, sei lá, acho que a série maior que a gente já acompanhou até hoje, eu acho que é Attack on Titan.
Não, mas a gente não concluiu essa parada.
Pois é, mas os episódios que a gente já gravou de Attack on Titan foram mais do que os episódios de Agretsuko. Agretsuko foram 5 temporadas. O outro já tá na 7/7,7, sei lá.
Eu acho que o que a Bia quis falar é, tipo assim, vocês estavam acompanhando desde o lançamento.
Ah, sim, isso sim.
Mas é isso, assim, foi meio que um final agridoce pra mim. Feliz por ter acompanhado a trajetória toda do anime e meio que descobri, né, que o Otakeira já tem tanto tempo, assim, nas nossas vidas. Mas realmente eu achei um fim indigno. Eu acho que a primeira temporada é a minha preferida. Enfim, eu acho que a segunda eu também achei bem legal. E a minha menos preferida é o final dessa quinta junto com a quarta inteira. Eu realmente não gostei. Mas e você, Júlio? O que você achou dessa temporada e o fechamento de Gretzko? Valeu a pena?
Então, meu povo, cara, vou falar pra você. Diferentemente desse sindicato que se formou pra falar da mal da quinta temporada, eu vou remar um pouco na contramão. Cara, eu gostei. Eu entendo que algumas partes talvez não tenham sido tão bem finalizadas como a expectativa de vocês. Mas, ao mesmo tempo, esse sem final, pra mim, foi um final. Porque...
Nossa.
Vamos lá, vou tentar desenvolver. Tentar convencer vocês. Se não, demito vocês. Faço conta, tô zoando. Bom, uma coisa que tem nas temporadas de Agretsuko sempre foi essa questão do fantástico. Beleza. O fantástico era... Nem sempre foi, era concorrer à presidência, virar primeira-ministra do Japão e tal. Mas sempre teve essa questão de algo extraordinário acontecer, seja na primeira temporada a amiga dela chamar ela para sair e ela acabar voltando, na segunda temporada ela conhecer um CEO que teoricamente ela não precisaria mais trabalhar, porque ela estaria, entre aspas, com a vida feita, não precisaria mais trabalhar com aquilo, poderia fazer o que ela bem entendesse, mas ela preferiu. Teve a temporada lá do grupo J-pop. Então sempre existe essa questão dela voltar à normalidade. Eu acho que esse final acaba fechando esse ciclo dela voltar à normalidade do que... Cara, ela fica puta com essas pequenas coisas, né? Essa faísca, né? Por mais que vocês não tenham gostado muito desse arco do político, essa parte política da temporada, eu achei interessante para mostrar isso, que às vezes é essa faísca que falta um pouco no Japão, de você ficar puto com algo e ver como o sistema e tentar mudar alguma coisa do sistema, né? Então, ela representou muita gente. E o único ponto que boa parte dos eleitores não moram na cidade, ou melhor, não tinham condições para ir votar, foi um fator determinante para não ganhar. Então existe uma massa de agretsucos pelo Japão, de agretsuco, de pessoas revoltadas com o sistema, com pessoas que desistem, desistiram do sistema, porque o sistema não acolhe elas. O sistema desiste delas, porque elas não fazem parte do padrão, né? E para mim, a cena mais bonita que teve foi a da Shikabane, que a gente não falou muito dela, mas é a amiga que o Raida acaba fazendo, né?
E quando ela vê ele meio que saindo dessa vida, ela até tenta procurar um outro emprego, um outro lugar. Tipo, eu queria que tivesse desenvolvido mais ela também. Eu gostei muito dela.
É bem complicado, porque se desenvolver mais seria interessante. Mas o que não é contado, eu acho que também é legal de você imaginar um pouco, de você construir junto, né? Uhum. Então, às vezes, numa obra é um pouco disso. Ah, mas eu quero ver um pouquinho mais. Mas não mostrar também foi legal. Porque o arco dela não vai ter uma nova temporada para desenvolver mais ela. Ela não vai voltar pra Gretsuki. Então, mostrar que ela começou de um jeito, e que através do Raida, através da própria Gretsuki, ela conseguiu voltar até a esperança, simbólico. Então, eu gostei do papel que a Shikabane tem aqui, né? Eu achei interessante isso. O final, né? O casamento, que não tem casamento. Talvez seria bom ter, mas eles eram fodidos, então não tinha grana. Então, quem já pesquisou casar é caro pra caralho. Então, vamos lá, só papel e tá ótimo. E também, eu acho que contribui pra quebrar um pouco desse paradigma que tem no Japão, de fazer a festa com a família toda, caramba, quatro. Não, eles simplesmente querem casar e acabou. É a vontade deles dois. Então, se tiver um papel, é o suficiente pra eles, tá ótimo. É isso que importa. Eles dois, é o Raida e a própria Gretsuko, né? A única coisa que me deixou confuso nessa temporada foi esse relacionamento, que eu não lembro, no final da quarta, eles terem juntado.
Não, mas eles se juntam nessa, né? Eles decidem se juntar pra ajudar o Raida. Então, acho que se juntou, pronto. Esse foi o estopim, assim. Não teve realmente um começo na outra temporada, nem nessa.
Ah, talvez essa seja a única parte que eu não tenha entendido. Tipo, pô, mas você tá na friendzone agora, você já tá namorando ela? Mas tirando isso, foi legal. Foi também uma temporada que eu notei que eles pegaram todos os personagens que apareceram ao longo. Eles tiveram um pouquinho de tempo de tela, né? Fiquei impressionado e eu quero saber qual foi o produtinho que aqueles três primeiros fãs da OTM estão tomando. Qual é a série que eles estão fazendo? Que os malucos de Franzino se tornaram três parrudaços. Quero tomar esses produtinhos que eles estão tomando, essa ração de cavalo aí que eles tomam, né? Mas foi isso, cara. Eu gostei de Gretsuko. Foi uma jornada legal. Resgatou pra mim a quarta temporada. Pra mim é a pior. Eu não gostei nada dela. Redenção do porcão daquela maneira. Terraduque.
Aí eu gostei pra ele aprender. Tipo, a ser uma pessoa melhor. Ele teve que passar por isso. Eu gostei por causa disso.
Ele não aprendeu muito, né? Eu até falei no episódio da quarta, do tipo, a mulher tá fazendo de tudo pra te recontratar, que você seja recontratado e tal, pra tirar o cara, e você fica de birrinha do tipo, ai, me ajuda aqui a mexer no computador que eu não sei, travou aqui meio que pagando na mesma moeda, como ele fazia com as outras, só que agora, como ela tava com chefinha, né? Achei meio ridículo isso. Aqui eu já gostei mais da mini redenção que ele teve, né? Mas, de qualquer forma, pra mim a Gretsuko foi legal, essa quinta temporada. Fiquei com um sorriso ao término dela. Eu gostei de como fechou a jornada dela, né? Então, a Gretsukinha, saiba que a sua voz de metal foi ouvida pela gente e que a fagura, e saiba que também você criou uma fagura nos nossos corações.